saberes. Injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face. Se já fui machucado brutalmente.
Olá, ouvintes da Rádio Brasil FM 87.9 de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Geraldo Maracunaia, nosso grande amigo, grande coordenador e apresentador aí na Rádio Brasil FM. Olá, ouvintes da Rádio Brasil FM. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, das Comunidades Eclesiais de Base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos.
Estamos no ar para refletir com você hoje sobre o clamor de uma mãe ameaçada de despejo pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Diz ela: em nome de Jesus, tratem-nos como parentes de vocês. Esse pedido foi feito em forma de clamor por Cristina, de 38 anos, mãe de 3 filhos, nascida nas ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma sobrevivente das ruas que insiste na luta por dignidade e, por isso, não aceita ser despejada pelo governador de Minas, Romeu Zema, e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O pedido para ser tratada como parente foi feito às 9 horas e 45 minutos do dia 2 de junho último, agora de 2022, no início da reunião da mesa de negociação do governo de Minas Gerais com o povo da ocupação Vila Fazendinha do bairro Calafate, no centro de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais de 20 famílias que não suportam mais as agruras do que é sobreviver nas ruas, ou a pesadíssima cruz do aluguel, ou ainda a humilhação que é sobreviver de favor nas costas de parentes, por saber que tem direito à moradia adequada e que uma pessoa sem moradia é como um pássaro que voa, voa, se cansa, mas não tem um ninho para pousar. Essas famílias ocuparam uma área que estava totalmente abandonada, sem cumprir sua função social. A Vila Fazendinha, no centro da capital mineira, no bairro Calafate. Totalmente ocioso, o local era usado para descarte de lixo ou por alguns carroceiros para deixar os cavalos pastarem. O governador Romeu Zema conquistou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais decisão judicial para despejar as famílias, ou seja, fazer reintegração de posse. Como reintegrar em uma posse se não havia ninguém do governo antes na posse daquela área? Injustamente, os tribunais geralmente só observam se quem reivindica um imóvel tem documentos, escritura, registro, mas não verificam se quem está reivindicando ser reintegrado na posse estava na posse ou não. No início da reunião, a palavra foi passada às famílias da ocupação. Uma cascata de palavras de fogo, que cortam mais do que navalha, foram ditas para as autoridades que compõem a mesa de negociação. Transcrevo abaixo o que disse Cristina Aparecida Siríaco, de 38 anos, uma mãe com a voz embargada, muito emocionada, cabeça erguida e olhar fixo de quem queria falar olho no olho. Disse ela: estou aqui para representar não só minha família, mas todo o meu povo. A gente veio de uma história de família muito difícil. Meu pai e minha mãe me conceberam nas ruas de Belo Horizonte. Nasci na rua, fui criada na rua, sou uma sobrevivente das ruas. Conheço todo o centro de Belo Horizonte como a palma da minha mão. Nosso lar era marquise. O primeiro teto que eu vi para nós foi uma caixa de papelão de geladeira. Minha mãe nos deixou dentro daquela caixa de papelão e foi procurar algo para a gente comer. Alguém passou e tocou fogo na caixa com nós dentro. Tive que sair correndo para não morrer queimada. Em nome de Jesus, repetiu Cristina 7 vezes ao longo de sua fala. Disse ela, eu peço a vocês, autoridades, para não deixarem acontecer com nossos filhos o que aconteceu comigo e com minha prima. Ponham a mão na consciência. Olhem para nós. Ponham o coração de vocês em nós e nos tratem como um parente de vocês. Sei que os filhos de vocês, a linhagem de vocês, nunca vão passar pelo que nós passamos. Mas eu estou vindo de uma linhagem que, se eu não pedir para vocês, em nome de Jesus, não nos despejem lá da ocupação Vila Fazendinha. Pois se isso acontecer, meu neto será jogado na rua. Nossos pais não tiveram condições de dar um lugar digno para a gente viver. A Praça Raul Soares, aqui no centro de Belo Horizonte, eu conheço como a palma de minha mão, pois era o quintal onde a gente vivia e brincava. Quando nós ocupamos a Vila Fazendinha, lá era tudo abandonado. Era local de descarte de lixo, totalmente abandonado pelo governo de Minas Gerais, que hoje se diz dono daquele lugar. Eu tenho 38 anos de vida e de luta por dignidade. Agora voltei a estudar, pois tem escola perto da Vila Fazendinha. Eu trabalho como diarista para famílias do bairro Calafate. Ao lado também, na Vila Fazendinha, estamos tendo a oportunidade de melhorar nossa vida e construir nossa história, nossos sonhos. Minha mãe morreu por feminicídio, assassinada debaixo do viaduto onde a gente morava. Eu, com 9 anos de idade, apaguei o fogo que um rapaz tinha jogado na minha mãe, mas não conseguimos evitar a morte dela. Eu tenho 3 irmãos em situação de rua, que moram debaixo dos viadutos. Se eu continuar construindo minha casinha ali na ocupação Vila Fazendinha, eu poderei ajudar meus 3 irmãos e tirá-los da rua. A gente não quer aluguel social, pois após alguns meses o governo para de pagar e nos joga na rua novamente. Eu não tenho condições de pagar aluguel, pois perdi meu emprego na pandemia. Se vocês do governo de Minas nos despejarem de lá, para onde iremos e que história eu vou contar para meu neto? Como eu vou ajudar meus irmãos que continuam em situação de rua se formos despejados? Não somos lixo para sermos despejados. Há 38 anos eu estou lutando por dignidade. Lutamos por um lar para podermos envelhecer com dignidade. Só isso eu peço. Eu não quero que essas crianças passem pelo que eu passei nas ruas de Belo Horizonte. Vivendo ali na Vila Fazendinha, mexendo na horta comunitária, eu melhorei a saúde e o meu psicológico, que estava todo regaçado quando ali chegamos. Na ocupação Vila Fazendinha não tem usuário de droga. Lá as pessoas trabalham, fazem faxina. Lá está nossa história e nossos sonhos. Nossas crianças estão nas creches próximas. As igrejas ajudam a gente, como o movimento Organização de Base. Na Vila Fazendinha, somos 16 famílias, mas uma só grande família. A gente só quer dignidade, que é um direito de todos. Aquele lugar lá só tinha lixo. Agora que estamos cuidando do espaço e dando função social para aquela terra que estava ociosa, o governador Zema quer tirar a gente de lá. Isso é muita violência conosco. O mundo é cheio de terra. Por que a gente tem que sofrer tanto? Nós já criamos raízes na Vila Fazendinha. Já conhecemos muita gente ao redor da nossa ocupação. Já fizemos muitas amizades com a vizinhança. Lá, se a gente fizer uma festinha de aniversário, podemos chamar nossos amigos e amigas. Como eu cresci sobrevivendo daqui e dali, eu não tinha amigos e nem amigas. Ali na ocupação Vila Fazendinha, nossas crianças podem brincar, criar raízes e sonhar. Nós amamos aquele local da nossa ocupação, pois nos traz segurança, paz e vida. É um lugar gostoso de morar. Eu já sofri abuso por morar em lugar descampado, ermo, longe de vizinhança. Nós e nossas crianças precisamos daquele local humilde. Em nome de Jesus, repito e peço a vocês, não nos despejem. Que sabedoria é essa que vem do meu povo? Com esta sabedoria, altivez e humanismo, revelado por Cristina, feminismo de Cristo, uma libertadora e salvadora da humanidade, ela é digna de receber o título de doutora honoris causa da Universidade do Povo da Rua. Diante do clamor de Cristina, os representantes do governo de Minas e da Prefeitura de Belo Horizonte ofereceram apenas migalhas do Cade Único e disseram que não tem outra moradia igual ou melhor para oferecer para Cristina com suas 16 famílias da ocupação Vila Fazendinha. Entretanto, o governador Zema colocou à venda a maioria dos 5 mil terrenos que a Coab, Companhia da Habitação do Governo de Minas, que padece um déficit habitacional acima de 700 mil moradias. A ordem é vender o que for possível, vender do Estado, privatizar ao máximo, repetem os burocratas do governo, vassalo das grandes indústrias, do agronegócio e das mineradoras. Esta injustiça que clama aos céus nos remete à parábola bíblica que o profeta Natã contou ao rei Davi. Havia um ricaço na cidade que tinha muitos rebanhos e bois e outra pessoa extremamente pobre que tinha apenas uma ovelha que era como filha para ele. A um viajante que chegou em sua casa, o rico não quis oferecer nada do seu imenso rebanho, sua riqueza, mas furtou a única ovelhinha que o pobre tinha e a sacrificou para oferecer a quem tinha batido na sua porta. O rei Davi, espantado e furioso, disse que esse homem enriquecido merecia a morte. O profeta Natã retrucou: esse homem é você mesmo. Isso porque o rei Davi tinha feito injustiças e crimes, entre os quais mandar assassinar Urias, que em hebraico significa o Senhor é minha luz. A terra aprisionada em latifúndios para o agronegócio e a falta de reforma urbana violentam a dignidade de milhões de pessoas. A Prefeitura de Belo Horizonte informou na última semana que existem na capital mineira 17 mil lotes vagos e mais de 80 prédios ou casarões abandonados no centro de BH, dentro do perímetro da Avenida do Contorno. Nos bairros nobres, há milhares de casas ou apartamentos luxuosos com poucas pessoas, enquanto nas periferias, o povo negro sobrevive apertado, quase amontoado. Eis sinais evidentes de que a escravidão não acabou, pois relações sociais escravocratas se reproduzem cotidianamente no Brasil. Povo sem terra e sem teto, univos em lutas coletivas por terra, moradia, pão e liberdade. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo.